No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Em Passo Fundo, pontualmente, 7:16.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026.
E faltam 266 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Emissora integrante do Grupo Irapuru de Comunicação.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Com você, sempre em primeiro lugar.
Informação,
notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passo-fundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Em Passo Fundo, pré-candidato à presidência, Romeu Zema aponta crises políticas e cobra novo modelo de gestão no Brasil.
Frente parlamentar aposta na regularização de entidades para destravar captação de verbas em Passo Fundo.
O Colégio Tiradentes se torna patrimônio cultural e reforça destaque em Passo Fundo.
Uniformes escolares começam a ser entregues em abril, com distribuição de mais de 120 mil peças na rede municipal.
Fornecimento de combustíveis segue estável e preços não sofreram alterações recentes em Passo Fundo.
Passaportes voltam a ser emitidos e atendimento é normalizado pela Polícia Federal.
Agressores monitorados.
Tornozeleiras reforçam medidas protetivas e evitam novas violências, porém número de equipamento ainda é baixo.
Ciprestes caem após forte chuva na Praça Tamandaré.
Município faz levantamento do estado das árvores após episódio.
Do setor policial com Bruno Reiner.
Homem é baleado no bairro Záquia.
Foragido é preso na São Luís Gonzaga.
E ainda homem morre ao cair do telhado no bairro Cruzeiro, aqui em Passo Fundo.
Manchete de Matheus Piroli.
Desaparecimento de jovem morador do bairro São José completa 19 dias sem informação. E ainda, nós temos aí uma movimentação da polícia e a gente vai trazer daqui a pouco.
Também os destaques dos principais jornais do país nesta quinta-feira.
Trump diz que tropas seguirão no Oriente Médio até que verdadeiro acordo seja alcançado.
Um impasse e novos ataques ameaçam a trégua de 2 semanas anunciada na terça-feira, dia 7.
No dia seguinte, foram registrados ataques em países do Golfo e no Líbano, mantendo o cenário indefinido.
Irã desafia Estados Unidos e volta a dizer que continuará enriquecendo urânio.
Chefe do programa nuclear iraniano contrariou fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que negou enriquecimento ao Irã no pós-guerra.
Estados Unidos e Irã estão em um frágil cessar-fogo iniciado na sexta no Paquistão. As negociações acontecerão pelo fim da guerra.
Segundo dia de cessar-fogo.
203 pessoas morrem no Líbano, no dia mais sangrento de conflito com Hezbollah.
Ataques israelenses e disputas sobre o alcance da trégua elevam tensão, enquanto negociações tentam evitar nova escalada no Oriente Médio.
Parado há 8 meses no Senado, o projeto que renegocia as dívidas de agricultores começa a avançar.
Senador Renan Calheiros assumiu relatoria do texto e buscará entendimento com o governo Lula.
PT aposta na volta de nomes conhecidos do partido e ex-BBBs e vereadores para a eleição da Câmara.
Federado com PCdoB e PV, partido de Lula lista figuras históricas como José Dirceu e Jean Williams e vereadores com bom desempenho em 2024 para reforçar a bancada em Brasília.
Eleito deputado em 2022, Alexandre Padilha não disputará a eleição e será coordenador da campanha de Lula em 2 regiões do país.
Também tentei contato e ele me bloqueou.
Filha de 24 anos processa o pai por abandono afetivo e relata vida de ausência.
Pai foi condenado e recorreu da decisão.
A legislação reconhece o dever de cuidado na criação dos filhos e abre caminho para ações por danos morais contra pais ausentes.
Folga remunerada para exames.
O que muda na CLT com lei sancionada por Lula?
Trabalhador pode faltar até 3 dias por ano para exames sem desconto no salário.
Nova lei obriga empresas a informar.
Tribunal de Contas da União encaminha ao Congresso informações sobre crise nos Correios.
A medida atende pedido do deputado Evair Ferreira, do PP do Espírito Santo, que solicitou ao tribunal as informações diante de um prejuízo de 4,4 bilhões no primeiro semestre de 2025 da estatal.
Governo vai liberar 7 bilhões de reais do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz o ministro do Trabalho.
A medida integra um pacote para reduzir endividamento das famílias que está sendo preparado pela equipe econômica.
Com aval de Fachin, CNJ mantém penduricalhos para juiz em confronto de decisão do STF.
Mesmo com a maioria para aprovação, o julgamento deve terminar nesta quinta, dia 9.
Portaria oficializa a perícia remota do INSS.
O atendimento ao segurado será em agência da Previdência Social.
Quem manda é a Nacional. Agora é Juliana Brizola, diz Valdeci Oliveira.
O presidente estadual do PT reúne a executiva na sexta-feira para diminuir as arestas.
13 secretários estaduais deixaram cargos para concorrer nas eleições.
A desvinculação das funções de primeiro escalão do executivo é exigência da legislação eleitoral.
Fórum da Liberdade começa hoje com presença de presidenciáveis e reforço na experiência do público.
Com cerca de 70 palestrantes que vão debater assuntos como economia, geopolítica e cultura ao longo de 2 dias no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre.
9 empregadores do Rio Grande do Sul entram na lista suja por trabalho análogo à escravidão.
Atualmente há 31 registros gaúchos no documento.
Como a PM do Rio Grande do Sul está usando o algoritmo para agilizar atendimento a mulheres vítimas de violência?
É um sistema inédito desenvolvido pela própria corporação, também é usado nas patrulhas escolares e visa ampliar a cobertura e a prevenção em todo o estado.
A nova funcionalidade classifica o risco de cada vítima com um sistema de cores.
Uma mulher que acabou de receber uma medida protetiva e ainda não foi visitada, por exemplo, aparece com um indicador preto, sinalizando prioridade máxima.
Companheiro é condenado por matar mulher encontrada concretada dentro de geladeira.
Esse crime aconteceu dentro da casa do casal em janeiro de 2024 em Osório.
Júri reconheceu feminicídio, meio cruel e ocultação de cadáver.
E a pena fixada foi de quase 29 anos de prisão.
Homem é condenado por matar companheira queimada e tentar matar filhos dela em Gravataí.
Aura Tamires de Vargas sofreu queimaduras graves, internada por mais de 3 semanas e morreu 23 dias depois.
O caso aconteceu em 2021.
Suspeito de matar a mãe a pedradas em Viamão, indiciado por feminicídio.
Éder Fernando foi encontrado por policiais ao lado do corpo de Johnny, com 74 anos, no mês de março.
Homem é preso, suspeito de tentativa de feminicídio contra a companheira grávida.
Mulher relata agressões com socos e facão.
Vítima foi encontrada com lesões no rosto, cortes na cabeça, nas costas e nos braços.
O caso aconteceu em Alegrete.
Policiais realizaram 2 disparos com arma de incapacitação elétrica e uma com arma de fogo, que atingiu a perna do suspeito.
E no esporte, o Grêmio joga mal e perde para o City Torque na estreia da Sul-Americana.
Com um time quase reserva, o tricolor foi superado por 1-0 em Montevidéu.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Vamos com a Evigranei Sampaio, ao vivo aqui na Uirapuru, trazendo pra gente a previsão do tempo desta quinta-feira. Agora 16 graus, o tempo é com cerração. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezi, Ieda e a todos. Rezi, a partir de hoje, uma massa de ar frio passa a atuar em nossa região até amanhã de sábado, com temperatura abaixo dos 15 graus. Hoje, a presença de muitas nuvens tem uma possibilidade de chuva fraca e isolada ainda no período da manhã. À tarde, o céu fica parcialmente nublado, temperatura máxima 23. Sexta-feira, sim, a gente vai ter um predomínio de sol, só que uma mínima de 11 graus pela manhã e a máxima tarde 24 graus.
Então, na sexta, já é uma temperatura mais baixa, né, Sampaio? Ao amanhecer, 11 graus.
É, vai ser a mais baixa da semana. À tarde, a temperatura já em elevação, né? Chega a 24 graus. Já no sábado, sim, Não chove, tem uma máxima de 28 e a previsão se mantém aí com o retorno da chuva para domingo.
Tá certo, Evigranei Sampaio, obrigado pelas informações, você retorna logo mais no Repórter do Povo, até daqui a pouco.
Até daqui a pouco, Regis.
16 graus agora aqui em Passo Fundo, o tempo é com cerração, um tempo fechado, um tempo nublado na nossa cidade, 7:10.
7:10. Regis, muitas vezes tem uma movimentação, né, na polícia e a gente estava segurando a princípio a pedido da própria polícia, é uma operação grande que acontece em Passo Fundo, mas até que se cheguem a todos os presos aí, até as pessoas
alvos.
Que estão, os alvos, né? A polícia pede para que a imprensa segure um pouco a informação, você pode até acompanhar, mas não pode falar no ar, né? Então, agora sim, agora nós temos condições, o Matheus Piroli e a Sabrine Paludi estão acompanhando a operação e ele vai falar pra gente agora do que se trata esta operação.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Então, ao vivo, também com imagens na TV Uirapuru, aqui no Jornal da Sete, o repórter é Matheus Piroli. Bom dia, Piroli.
Bom dia Regis, bom dia Ieda, bom dia os ouvintes da Rádio Irapuru. Informações ao vivo de uma grande operação da Polícia Civil aqui em Passo Fundo, que está em andamento na manhã desta quinta-feira. As informações do setor policial para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desincentizadora. Falamos ao vivo aqui da sede da Draco, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes Organizados aqui em Passo Fundo, onde várias viaturas e várias delegacias, não só aqui de Passo Fundo, mas também de outras cidades do estado, cumprem 24 mandados de prisão contra uma organização criminosa ligada ao crime de tráfico de drogas. Essa operação ela está sendo realizada principalmente nos bairros Donária e Planaltina. Então, acredito que seja inclusive até mesmo uma resposta, né, ao que a gente vinha recebendo de denúncias nesses bairros, né, que estavam tomados aí pelo tráfico de drogas. Muitos presos já chegaram aqui até o local, muitos desses 24 mandados de prisão já foram cumpridos e outros ainda estão sendo cumpridos nesse exato momento. Então vou pedir para Sabrina pode mostrar aqui, a rua está completamente tomada de viatura, de agentes policiais. Nesta manhã, então, a grande movimentação da Polícia Civil, dando uma resposta à comunidade de Passo Fundo, à criminalidade, ao tráfico de drogas, principalmente. A gente vê também algumas imagens anteriores da chegada dos presos. A gente pode mostrar aí, olha, aqui a garagem da Draco está completamente lotada de gente presa. Então, são 24 mandados de prisão, como eu disse, né?
Estamos vendo aí, inclusive, alguns já foram cumpridos, né? Agora estamos vendo aí a saída dos presos aí dos camburões, né?
Isso, a gente já conseguiu acompanhar a chegada de alguns deles aqui no local, né? As viaturas, elas chegaram todas juntas e trazendo muita gente presa, né? Além disso, tem droga que também foi apreendida, ainda não foi contabilizada toda a quantidade, e veículos que também foram apreendidos. Ainda tem equipes na rua, equipes que vieram com presos, estão voltando para cumprir mais mandados de prisão, então ainda há prisões a serem cumpridas, né? Então, uma operação realmente grandiosa da Polícia Civil na manhã de hoje, com o apoio de todas as delegacias aqui de Passo Fundo e também delegacias de outra cidade. Tem agentes até de Caxias do Sul auxiliando nessa mega operação na manhã desta quinta-feira aqui em Passo Fundo.
Isso, viu? Temos mais imagens aí também, né? O Tiaguinho está baixando aí as imagens das prisões. Então, esta grande movimentação.
24 presos, fazia tempo que nós não tínhamos uma operação, tínhamos uma operação policial aqui em Passo Fundo, né, Pirone? Com um número tão grande de gente, de mandados e prisão a serem cumpridos.
Tá aí as imagens, na TV Uirapuru, que a gente está vendo agora, né, das prisões que ocorreram aqui na cidade em vários bairros, né?
A operação se concentra principalmente no bairro Planaltina e Donária, tá? Naquela região da cidade. São 24 mandados de prisão. O agente que trouxe aqui a informação pra gente, ele disse que não sabia informar se todos foram cumpridos, se todos foram presos, né? Sempre tem algum ou outro que às vezes a polícia não acha, né? Mas tem muitos presos aqui já. A gente acompanhou aqui a chegada de pelo menos uns 15. Então, ainda tem agentes na rua, tem agentes que vieram e que vão voltar, Operária... Então a gente está acompanhando essa situação.
Sim, bairro Operário teve preso, Vera Cruz teve cumprimento de mandados também, de mandados então, e essa é a movimentação. A gente aqui no estúdio já ouve Ieda, ainda a polícia aí, o giroflex, sirenes, a polícia, né? Sirenes aí nas ruas da cidade, viu?
É, ainda tem equipes na rua, né? Tem equipes que vieram aqui com presos e que voltaram para cumprir mais mandados. Então a operação ela segue ainda. Provavelmente Sim. vai ter mais gente presa ainda na manhã desta quinta-feira. Pedi para Sabrina mostrar aqui ao vivo na TV Urapuru, a porta ali da garagem da Draco tá entreaberta, dá para ver ali, ó, o pessoal que tá preso lá dentro,
Sim.
né?
Sim.
Dá para ver os pés apenas ali do pessoal, mas é uma turma grande, viu? É uma turma grande aí. O pessoal teve que instalar barras. É, ali na garagem da Draco, barras de ferro, para algemar ali os presos. É, então, uma enorme operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes aqui em Passo Fundo. A gente teve, né, no final de semana, aquela confusão, aquela bagunça no bairro Donária e muitas denúncias, né, chegaram até a nossa reportagem de que o bairro estava completamente dominado pelo tráfico de drogas. Só que a Polícia Civil já estava atenta, já vinha investigando e hoje veio a resposta a esses traficantes.
É, muitas vezes aí as pessoas mandam, né, as denúncias, enfim, e aí a polícia ela tem aquele tempo para levantar as informações e para chegando, né? Não adianta dar um atraque numa casa e aí não encontrar nada, né? Exato. E aí só chama a atenção e alerta os bandidos. Aqui muitas mensagens. Olha, parabéns à Polícia Civil pela operação. Inclusive passei pelas viaturas aqui próximo ao IE. Né, as pessoas dizendo, aqui foi movimentado, 6 carros da civil entrando na operária para acabar com essas bocas de fumo. E isso aí, para nós, é muito importante, essa ação da polícia, dizem aí a comunidade.
A gente vê que mulheres também foram presas, pelo menos uma eu vi descendo ali da viatura, Matheus Piroli.
É, pelo menos uma, né? Uhum. Mas acho que tem mais mulheres presas também, viu?
Certo.
É, porque, infelizmente, a gente sabe que hoje em dia o crime, ele tem, assim como todas as outras áreas da sociedade, né? Não Sim. tem mais essa questão de homem e mulher, né?
Agora a gente vê ali uma mulher, né? Exato. Uma outra chegando ali, presa, né? Estamos mostrando na TV o Irapuru, chega um outro rapaz ali, de abrigo, de um moletom vermelho, né? E chegando os presos e ainda segue a operação. Mais uma aí. É. Então, a mulher. Aqui na rua Santa Cruz do Valinhos. É, aí agora as pessoas...
Querem, né, denunciar, né?
Então, querem denunciar para a polícia aí. Mas isso é essa operação, ela já é uma operação programada. Eles já sabem, né, quem
os
são.
Alvos, já sabe
os alvos,
ir.
Né?
É.
E, mas a denúncia sempre é importante, né?
Sem dúvida, né? Que a partir da denúncia é que a polícia inicia as suas investigações e rende frutos como o de hoje, com prisões, né? Com ação efetiva da Polícia Civil aqui em Passo Fundo.
Exatamente, né? É importante sempre a denúncia, né? Porque a partir da denúncia é que a polícia vai averiguar, vai investigar. Tem muita coisa que chega através dos nossos ouvintes que a gente repassa para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para que eles averiguem a afirmação, para que eles vão atrás, né? E muitas vezes a denúncia se confirma e desencadeia uma investigação que depois culmina numa operação como essa, né? Uma operação grandiosa como essa, ela é planejada por meses, né? Não foi de ontem para hoje, é uma operação que é programada por meses para que ela tenha o maior êxito possível, né?
Sim.
Para que se cumpram todos os mandados de prisão, aqui, ou se não consiga se cumprir todos, que não se cumpram o menor número possíveis, né?
Certo. Enquanto, se tu puder ir olhando aí o teu WhatsApp, eu te mandei umas mensagens, Piroli. Enquanto isso, o Thiago Fragomene aqui vai passando pra gente. Olha aí essa movimentação da polícia, né? Foi na operária, hoje pela manhã, né? Tá aí a polícia agindo.
Chegou em comboio,
chegou,
né?
Chegou em comboio.
Pelo menos rua, 5 viaturas ali.
Exato.
Que
Rua Coronel Miranda, esse ponto de tráfico também, né? Uhum. Inclusive aqui é que a gente está conversando e recebendo outras informações, né, e passando, enfim, ao vivo aqui agora nesse momento, né?
Operação policial contra o tráfico de drogas em Passo Fundo, acompanhando ao vivo com imagens também aqui da TV Irapuru. O repórter é Matheus Piroli. Que mais, Piroli?
É isso aí, a gente está acompanhando, né? Porque é uma movimentação muito intensa, muito grande aqui na frente da Draco, né? Onde a gente fala ao vivo aqui. Eu tô até cuidando aqui, porque parece que tá chegando mais viaturas, tem mais viaturas apontando lá em cima na rua Minas Gerais. Então, a gente está aguardando até para acompanhar, ver se o pessoal chega pra gente acompanhar ao vivo, né? A chegada de mais presos, de mais coisa apreendida, porque é uma enorme operação, realmente, são muitas viaturas, muitos agentes, né? Depois, ao longo da manhã, a gente vai conversar também com o delegado, né, o delegado Vinícius, que é o responsável pela Draco aqui. Acabou de chegar também, agora há pouco, aqui o delegado Adroaldo Schenkel. Eu até perguntei para ele se ele tinha condições de falar conosco agora, ele disse só depois, né? Então ele está chegando aqui agora ao local também, comandando, né, toda essa grande operação, o delegado Adroaldo Schenko, que é o delegado titular da 6ª Delegacia Regional, responsável por todas as outras delegacias aqui da nossa região, aqui do nosso município também. Então a gente vai seguir acompanhando hoje ao longo da manhã essa grande operação da Polícia Civil, da Draco, que segue nas ruas. Então o pessoal está vendo movimentação, está vendo viatura, é relacionado a essa operação aqui, a operação então que foi então desarticulada na manhã de hoje, para acabar com essa organização criminosa ligada ao crime de tráfico de drogas aqui em Passo Fundo. Repetindo, são 24 mandados de busca e prisão sendo cumpridos na manhã de hoje, além de outros mandados de busca e apreensão. E claro, nessas operações sempre acaba tendo um ou outra prisão em flagrante, né? Que é aquele indivíduo que não estava na mira, mas que é pego aí com arma, que é pego com droga, e aí é preso em flagrante. Então a gente vai acompanhar para trazer um balanço, né, final aí de toda essa operação, mas no primeiro momento as informações preliminares são essas aqui, direto da Draco, viu, Regis?
Bem, então a prioridade é tua, né, Piroli? Assim que você tiver a informação, a gente derruba a grade aqui e segue com você daí. E olha, em nome de
isso.
Quem?
A informação ao vivo do setor policial, essa mega operação da Polícia Civil para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Informações de Matheus Piroli com as imagens de Sabrina Paludo.
Agora 7h22.
7h22, o pessoal dizendo parabéns à polícia, só tem uma preocupação, né? O presídio está cheio,
lotado. Mas sempre cabe mais gente, sempre
e
cabe mais.
E vai aonde colocar todos esses presos aí? É igual o coração
cabe,
de mãe,
cabe,
né?
Sempre cabe mais gente ali, né?
Isso.
E outra, né, e da gente tem que louvar mesmo o trabalho da polícia, né? Um efetivo trabalho contra o tráfico de drogas.
Isso.
Não é fechar uma boca de fumo aqui, né? Pegar uma quantidade pequena de droga ali, um cabeça de lata, um traficantezinho ali com pouca quantidade. Não, essa é uma operação que foi estruturada, foi organizada pela Polícia Civil e está sendo colocada nas ruas hoje. E em poucos minutos, a Irapuru, já com um farto material que estava colhendo, né? Ainda já conseguiu colocar nossos ouvintes a par do que está acontecendo. Em poucos minutos, nós estávamos já com vídeos de prisões,
tá
falando ao vivo da delegacia. Então, um trabalho feito aqui também pela nossa reportagem policial, muito efetivo.
E olha, na rua é pior ficar, né? O ouvinte disse. Então tem que ser preso mesmo.
Ser preso.
E tomara que tenham conseguido atingir e prender todos os 24 que estavam na mira,
nem
né?
Nem que tenham que colocar preso dentro das viaturas, como acontece lá em Porto Alegre, né? Mas vai ter que botar essa gente na cadeia, porque são traficantes, né? Que movimentavam uma grande quantidade em Passo Fundo.
Quem entra pro crime tem que saber disso, né? Que uma hora a tua casa vai cair, né?
Verdade.
E ali as pessoas dizendo, pois é, eu aqui na minha rua também eu tinha denunciado e não apareceram. Só que não é assim que funciona, né? A gente, sempre é importante a sua denúncia, mas a polícia faz todo um trabalho organizado em cima da denúncia, para chegar certo, né? Como eles fizeram agora pela manhã.
7h24 agora.
7h24.
16 graus.
Jornal da Sete, com apoio da Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
A Ciente é a construtora do Icon ECB, entregando inovação e transformando a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Niesa BMW, você encontra condições exclusivas para o sedã prêmio mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Big Peixe tem sempre uma oferta diferente. A Big Oferta da Vez é filé de cabrinha, sem espinhas, no pacote de meio quilo, por apenas R$19,90. Aproveite que é só até sábado e siga também a Big Peixe nas redes. Fique por dentro das novidades e promoções.
Coqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou viajar, ligue no 3046-1225 e faça uma simulação.
Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas. Latinha 11,40 o quilo. Sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches na Duque de Caxias 525, bairro Cruzeiro. Telefone 3311-5433.
E hoje é quinta-feira. Você pode fazer o seu anúncio no jornal Troca-Troca Uirapuru até às 14h.
Vem até a portaria da Uirapuru.
Ou ligue no 2104-1600.
Ou acesse o portal radioirapuru.com.br.
Pode anunciar também pelo WhatsApp, que é o 99149-2064, dizendo quero troca.
Oportunidade para fazer bons negócios anunciando no jornal Troca Troca Uirapuru.
7h25 agora.
7h25, breve intervalo e voltamos já já com mais informações.
7h31. Com 16 graus em Passo Fundo, o tempo é nublado.
No início da tarde de ontem, a Atitudes Educação promoveu a primeira edição do evento Brasil do Futuro no Clube Comercial.
Uma iniciativa que tem como objetivo promover debates sobre os desafios do país para o desenvolvimento nos próximos anos.
Nesta primeira edição, o palestrante foi o ex-governador por 2 mandatos de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República pelo Novo, Romeu Zema.
Em entrevista ao Uirapuru, Zema destacou que é uma satisfação estar no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, onde apresentou detalhes da sua trajetória à frente do governo de Minas Gerais.
De acordo com ele, o objetivo também foi apresentar propostas voltadas ao ambiente de negócios, com foco no público empresarial presente.
Sobre a pré-candidatura à presidência do Brasil, Zema afirmou que o país enfrenta uma sequência de crises políticas há décadas, marcadas por escândalos e instabilidade, o que, segundo ele, reforça a necessidade de mudanças na governança.
Zema defendeu a escolha de um presidente com credibilidade e experiência no setor produtivo, destacando que é necessário alguém que compreenda a realidade de quem paga impostos e enfrenta dificuldades para fechar as contas no dia a dia.
O pré-candidato criticou os gastos públicos elevados, apontando o que a chamada gastança impacta diretamente na economia, elevando juros, encarecendo financiamentos e dificultando investimentos por parte de empresas e da população.
Na área da segurança, afirmou que é preciso endurecer o combate à criminalidade, com foco na punição de quem comete crimes e maior proteção à população.
Outro ponto abordado foi a transparência na administração pública.
Zema criticou a existência de informações sob sigilo no governo federal e defendeu maior acesso da população aos dados da gestão.
E sobre o cenário político, afirmou que pretende manter sua pré-candidatura à presidência até o final, mesmo com especulações sobre possíveis alianças, ressaltando que tem propostas para o país.
Eu falar um pouco da minha experiência como governador de Minas Gerais e recuperamos esse estado. E ninguém precisa ser gênio para poder fazer uma mudança dessa. É fazer uma gestão de acordo com o manual das boas práticas. Vou bater muito nessa questão, contar um pouco da minha história e as propostas para o Brasil.
O CEO da Atitudes Educação, Eduardo Capelari, destacou que o objetivo do projeto Brasil do Futuro é posicionar a instituição como promotora de debates sobre os principais desafios do país, como educação, saúde, infraestrutura, logística, inclusão social e competitividade econômica.
A proposta é reunir lideranças nacionais de diferentes correntes políticas, além de empresários e especialistas, para discutir caminhos e soluções para o desenvolvimento do Brasil.
Capelari também ressaltou que o projeto conta com apoio de entidades empresariais de Passo Fundo, como CDL, Associação Comercial, Sinduscom, Sindilojas, Sindicato Rural e outras instituições.
E a iniciativa deve ter novas edições ao longo dos próximos anos, tanto em Porto Alegre quanto aqui em Passo Fundo.
Assumiu o papel de promover debates profundos sobre as questões que são os grandes desafios do Brasil. Educação, qualidade da educação, financiamento da educação, saúde, infraestrutura, logística, é uma sociedade mais inclusiva, é competitividade industrial, quer dizer, todos esses grandes temas que a gente vai precisar enfrentar se a gente quiser posicionar o país como um país de verdade, mais justo, mais próspero economicamente. Para fazer isso, a gente está propondo no projeto trazer lideranças nacionais do setor político.
O vice-prefeito de Passo Fundo, Volney Ciolin, destacou a importância do evento para dar visibilidade ao município no cenário estadual e nacional.
A realização do Brasil do Futuro reforça o protagonismo de Passo Fundo ao sediar debates relevantes sobre o desenvolvimento do país.
Também enfatizou que iniciativas como essa contribuem para aproximar a região das discussões políticas e econômicas mais amplas, fortalecendo a representatividade local.
Este evento parabeniza a Atitudes Educação
pelo evento, pelo quilate desse palestrante que está hoje aqui conosco, né? Colocando o Passo Fundo no centro das discussões a nível das políticas municipal, estadual e nacional. Então, a importância de um personagem que nem o ex-governador por dois mandatos, Romeu Zema, para nós podermos escutar o que ele tem para dizer, da sua perspectiva, né, sobre o que nós queremos para o nosso país no futuro. A importância de um evento desse, colocando o Passo Fundo no mapa a nível municipal, estadual e do Brasil.
7h35.
7h35, 16 graus.
O uso de tornozeleiras eletrônicas tem se consolidado como uma importante ferramenta no enfrentamento à violência doméstica do Rio Grande do Sul.
A tecnologia que permite o monitoramento em tempo real de agressores oferece mais segurança às vítimas, especialmente em casos em que há risco de aproximação indevida.
Atualmente, o estado já contabiliza mais de 1000 homens monitorados por meio do dispositivo, que integra uma estratégia voltada à prevenção de novos episódios de violência e principalmente de feminicídios.
O sistema funciona de forma integrada. Enquanto o agressor utiliza a tornozeleira, a vítima recebe um aparelho celular conectado ao monitoramento.
A partir da definição judicial, são estabelecidas áreas de restrição, como a residência ou local de trabalho da mulher, e qualquer violação desses limites gera alerta imediato.
Aqui em Passo Fundo, a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, Rafaela Bier, destaca que a atuação da Polícia Civil prioriza a prevenção, sobretudo em situações consideradas mais graves.
Nos casos de violência doméstica e familiar, que precisam de uma atenção maior, sob pena de uma agressão iminente, a delegada representa pela prisão preventiva desse agressor, porque só afastando ele da sociedade é que efetivamente a vítima será protegida.
Quando a prisão não é aplicada, o monitoramento eletrônico surge como alternativa eficaz para garantir o cumprimento das medidas protetivas.
O judiciário define as áreas que o agressor não pode acessar, por exemplo, em torno da residência da vítima ou do trabalho, e existem alertas em tempo real se ele romper a distância mínima ou entrar na zona proibida, explica.
A própria Delegacia da Mulher é responsável pela instalação do equipamento no agressor e pela entrega do dispositivo à vítima, garantindo que o monitoramento seja iniciado de forma imediata após decisão judicial.
Ela reforça que a aplicação da tornozeleira depende de determinação do Poder Judiciário, sendo uma medida que complementa outras ações previstas na Lei Maria da Penha.
E com o avanço do sistema no Rio Grande do Sul, a expectativa das autoridades é ampliar ainda mais o alcance do monitoramento eletrônico, fortalecendo a rede de proteção às mulheres e reduzindo os índices de reincidência nos casos de violência doméstica.
Observei até aqui que efetivamente a tornozeleira eletrônica é uma alternativa muito importante na proteção das mulheres, sendo que a critério do juiz, então, ela vai ser imposta e nós da Polícia Civil vamos proceder à instalação, ficando a cargo da Brigada Militar o monitoramento, então, desse agressor.
7h38.
7h38, 16 graus.
E o Passo Fundo teve novamente registro de fortes ventos e chuva nesta semana.
Desta vez não houve danos em residências, mas na Praça Tamandaré, próximo ao Hospital São Vicente, uma grande árvore acabou caindo.
O local abriga árvores de diferentes espécies e no passado já teve registro de queda de galhos.
A Uirapuru entrou em contato com o secretário de Meio Ambiente, Luiz Chéis, que informou que caíram dois exemplares de ciprestes.
São exemplares de grande porte que acabaram vindo ao solo durante a tempestade.
A partir disso, a Secretaria de Meio Ambiente iniciou o trabalho de remoção dos materiais que ficaram espalhados no local, além da retirada dos galhos e da manutenção daqueles que já estavam caídos na praça.
Por se tratar de árvores de grande porte, o trabalho está sendo realizado de forma gradual, com cortes em partes menores para facilitar a retirada.
Ainda conforme Chase, após o episódio, a secretaria deu início a um levantamento nas principais praças da cidade.
O trabalho está sendo realizado por equipes de biólogos e fiscais que avaliam as condições das árvores e identificam possíveis riscos.
As informações são repassadas tanto para a Defesa Civil quanto para a Secretaria dos Serviços Gerais, indicando exemplares que podem apresentar risco de queda e aqueles que necessitam de poda ou manutenção.
Além disso, a secretaria iniciou discussões junto ao Conselho Municipal de Arborização Urbana para ampliar esse levantamento às demais áreas verdes do município.
Onde a gente está iniciando também esse trabalho nas demais áreas verdes da cidade e estamos dando start na questão do inventário arbóreo também, para que a gente analise todos os exemplares da cidade, vejam e façamos essa análise de corte e plantio nas principais vias públicas da cidade.
7h40,
tempo nublado aqui em Passo Fundo, 17 graus.
Mesmo distante do Brasil, a guerra envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel traz impacto direto na economia de Passo Fundo através da alta dos combustíveis.
O fator alegado para o recente aumento real dos preços é o bloqueio do chamado Estreito de Hormuz, um canal por onde passa a maior parte do petróleo global, depois transformado em combustíveis.
Inclusive ontem, após o anúncio do cessar-fogo entre Irã e seus inimigos, foi veiculado aí que o estreito teria sido aberto, como foi aberto por algum tempo, algumas horas, e passaram alguns navios.
Bom, buscando entender quanto tempo levaria para a abertura do estreito impactar positivamente aqui em Passo Fundo, a Uirapuru conversou com empresários do setor de combustíveis, os quais foram unânimes em informar que seus fornecedores estimam em 45 dias até a chegada do combustível pela antiga rota e, por consequência, iniciando o processo de reorganização de estoques e, consequentemente, a redução dos preços.
No entanto, o prazo de 45 dias leva em conta o transporte, sendo que após isso há ainda o trabalho de refinaria a ser feito, este não tendo prazo conhecido pelos fornecedores com ligação em Passo Fundo.
E a Uirapuru também questionou sobre alterações dos preços para os próximos dias.
Os empresários também informaram que não há, por enquanto, sinais de qualquer reajuste.
Quanto ao fornecimento de combustíveis, a informação é de que está praticamente normalizado quanto à quantidade enviada para os postos. A exceção fica com o diesel S500, com pouco de lentidão nas entregas.
7h42.
7h42, 17 graus.
E a normalização do serviço da Polícia Federal volta a impactar diretamente o atendimento ao público em Passo Fundo após um período de restrições causados por mobilização nacional da categoria.
Os atendimentos foram retomados e já operam normalmente na unidade local.
Com isso, serviços como emissão e retirada de passaportes, que estavam limitados, voltaram a ser oferecidos sem restrições na unidade anexa ao Bourbon Shopping.
Em Passo Fundo, a unidade volta a operar com fluxo regular, acompanhando o ritmo de procura da população.
Também, para solicitar o passaporte, o cidadão deve acessar a plataforma gov.br, preencher o formulário, pagar a taxa e, em seguida, realizar o agendamento presencial.
Com a normalização dos serviços, o processo volta a ocorrer sem limitações registradas nas últimas semanas.
Depois dos comerciais, você vai ouvir o setor policial ainda segue essa operação lá na Defrec com
o Draco, né?
Com o Matheus Piroli e a Sabrina Paludo, que estão lá. E aqui no estúdio já o Bruno Reiner vai trazer essa movimentação aí da noite com os BOs aí, os boletins de ocorrência, que inclusive teve até queda, né, de pessoas durante a madrugada.
O homem caiu, morreu após isso, cair de um telhado, de um galpão.
Exatamente.
E também uma tentativa de homicídio no bairro Záquia.
Daqui a pouquinho.
Com Bruno Reiner, 7h43.
7h43.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7h48.
7h48.
Com 17 graus, o repórter policial Bruno Reiner está ao vivo no nosso estúdio. Concorrências aí das últimas horas, noite e madrugada também, Bruno Reiner, inclusive com tentativa de homicídio lá no bairro Záquia. Bom dia, Bruno.
Bom dia. Bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Uirapuru. Isso aí, eu trago informações da área da segurança pública, destaques, né, que temos da noite e madrugada de hoje aqui na cidade de Passo Fundo para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e ainda também a Líder Desensetizadora. Começo com algumas informações e a principal manchete que eu trago é essa, né, de uma pessoa aí que acabou morrendo aqui na nossa cidade. Temos algumas informações atualizadas, inclusive, sobre esse fato, porque um ladrão aí acabou morrendo após tentar invadir um local aqui em Passo Fundo.
Foi tentar cometer um crime de um furto, alguma coisa, subiu no telhado e caiu, Bruno.
Exatamente.
Se deu mal, então.
Na madrugada de hoje, Regis, um homem acabou morrendo após cair de um telhado lá na rua Cristóvão Colombo, no bairro Cruzeiro, aqui em Passo Fundo. As informações que nós apuramos, né, dão conta que o indivíduo teria invadido um galpão e, por volta das 4 horas da madrugada de hoje, ao acessar o telhado, acabou sofrendo uma queda. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Conversava há pouco aí com o colega João Victor Lopes, que auxiliou no levantamento dessas informações, né? E dão conta que as equipes aí da Brigada Militar, através da Força Tática e também do SAMU de Passo Fundo, atenderam essa ocorrência. Depois o IGP foi acionado, mas foi constatado depois que esse indivíduo estaria tentando invadir esse local.
Ele estava tentando arrombar, então.
Exatamente. Né? Então, essa informação
pra
que temos atualizado.
Seria...
É, para tentar furtar, possivelmente, né? Possivelmente.
Aqui a gente está recebendo várias mensagens dizendo, até o título ali, vocês colocaram homem morre após cair do telhado. Teria que trocar o título, ladrão morre após cair do telhado.
É, uma informação que chegou para nós aí, né? Porque se estava tentando invadir, possivelmente iria tentar furtar ali, né? Isso aí com certeza vai ser apurado, mas... não seria o proprietário do local, né? Então,
ele
já
não morava nessa casa.
Não morava ali, então já começa por aí a situação.
Aonde,
né,
que foi?
A rua Cristóvão Colombo, ela fica localizada no bairro Cruzeiro, aqui na cidade de Passo Fundo, né? Então, foi durante a madrugada, não é longe, inclusive, de locais com ponto de tráfico de drogas também, né? Não estamos aqui falando que essa pessoa é daquela região do tráfico ali, mas não fica distante de locais conhecidos por tráfico de drogas.
Será que tinha passagem pela...
Não tem essa informação, porque não tem identidade dele ainda, tá? O IGP, ele foi acionado, obviamente, possivelmente teremos logo a identificação desse homem também, para saber, mas se estava ali realmente tentando furtar, aí possivelmente sim, tem alguma passagem pela polícia.
Aqui o ouvinte está recebendo aqui informação, diz que ele tinha ameaça, vias de fato, furto simples, descumprimento de medidas protetivas, entre outras ocorrências.
Nós vamos seguir acompanhando esse fato, então a informação é essa, ladrão morre ao cair de telhado, ao tentar invadir uma casa em Passo Fundo. Outra informação é lá do bairro José Alexandre Isaac, um homem foi baleado na madrugada de ontem, na madrugada de hoje, na verdade, né? Fim da noite de ontem, e madrugada de hoje, lá no bairro José Alexandre Isaac, e as informações que nós obtivemos aí dão conta, né, que esse indivíduo, ele teria saído, né, há pouco do sistema prisional.
Tinha sido,
né,
liberado do presídio.
É, há pouco, né, não fazia muito tempo aí que tinha sido liberado. Então, nós temos essa informação, inclusive, está nas nossas redes sociais também, né? O caso aconteceu na rua Hugo Antônio Busato, né? Que fica na região da ocupação ali, né? Não é na invasão ainda ali, mas é bem próximo ali.
Próximo, no acesso, né, ali.
Exato, e a ocorrência, ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Eu estive conversando com o Corpo de Bombeiros durante a madrugada. A vítima, segundo informações que a gente apurou, estava caminhando, né? Quando teria sido atingida no braço, né? Por um disparo de arma de fogo. Ele ficou caído na rua, o Corpo de Bombeiros foi acionado, levou ele em estado grave aí até o atendimento médico no braço, mas com diversos disparos pelo corpo também. Ele foi levado até o atendimento médico, permanece sendo atendido nesse momento, pelo menos 5 disparos teriam sido atingidos na região dos braços, até mesmo na cabeça desse homem.
Então, corre,
né, e partes do corpo correm riscos de perder a vida. Foi levado até o atendimento médico, mas o que chama atenção é que ele teria saído do presídio, não fazia muito, né, e acabou sendo baleado. Então, possivelmente aí algum tipo de rixa registrado no bairro Záquia.
Bem, aqui em relação à ocorrência anterior, em relação ao galpão, né?
Isso aí.
É uma oficina mecânica, aqui de um amigo meu, na rua Cristóvão Colombo, na esquina com a Parobé. Então, onde o ladrão caiu. Então, seria uma oficina mecânica.
O indivíduo
tentou invadir, levar alguma coisa e caiu do telhado.
É, olha, não deu certo aí pro indivíduo dessa vez,
queda,
né?
Fatal, né? Morreu.
Fatal, né? Tivemos uma morte registrada aí. Não sei como é que essa ocorrência ela vai ser registrada, né? Possivelmente até como um encontro de pessoa morta aí, né? Então o caso vai ser investigado também pela Polícia Civil, até mesmo para saber os passos dessa pessoa antes, né, de chegar nesse local. E para eu finalizar aqui o destaque policial, falo de uma prisão que tivemos de um foragido, né? Na noite de ontem, a Brigada Militar, por meio do 3º Regimento de Polícia Montada, equipe da Força Tática, realizou a prisão de um homem com um mandado de prisão em aberto durante uma operação. A ação aconteceu na rua Araxá, A rua Araxá fica lá no bairro São Luís Gonzaga. Os policiais estavam realizando o patrulhamento quando visualizaram um homem suspeito caminhando em via pública. Ele relatou que estaria deslocando até a sua residência. Porém, né, já era conhecido pela guarnição, foi feita a consulta no sistema e foi constatado que ele estava com um mandado de prisão em aberto. O homem acabou sendo preso, foi levado para a delegacia e agora fechado no presídio regional de Passo Fundo.
Bruno Reiner, em nome de quem, Bruno?
GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, ainda também a líder desinsetizadora.
7h55.
7h55 com 17
Daqui
graus.
Daqui a pouquinho mais sobre essa operação aí, lá na Draco, operação da Civil, né, com apoio da Brigada. Então, daqui a pouquinho, informações aí com o Matheus Piroli.
Com o objetivo de garantir mais economia para as famílias e segurança para os estudantes, a rede de ensino municipal, desde 2017, através de lei municipal de autoria do vereador Ronaldo Rosa, assegura a distribuição de uniformes escolares.
Nos últimos anos, milhares de estudantes das escolas municipais receberam diversos itens de vestuário, tanto de verão quanto de inverno.
E nessa semana, o Irapuru recebeu questionamentos referentes à entrega dos uniformes para esse ano de 2026.
Secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, informou que a entrega dos uniformes da rede municipal terá início até o final do mês de abril, conforme a organização definida junto à empresa vencedora da licitação.
Serão distribuídas 120 mil peças, incluindo itens como casacos de moletom, camisetas de manga longa e curta, bermudas, calças, corsários e leggings.
A distribuição ocorrerá de forma progressiva diretamente nas escolas, garantindo o atendimento de todos os estudantes da rede.
Serão entregues 14.262 kits para alunos do ensino fundamental, 6.130 kits para educação infantil.
A Secretaria de Educação acompanha todo o processo para garantir a qualidade e a organização da entrega.
A previsão é de que a distribuição tenha início no dia 24 de abril, cerca de 60 dias após a assinatura do contrato.
Serão distribuídas aproximadamente 120 mil peças, contemplando itens como casaco, moletom, camiseta manga longa, camiseta manga curta, bermuda, calça, corsário e leg. A distribuição, ela ocorre de forma progressiva nas nossas unidades escolares, com a entrega diretamente nas escolas ao longo do processo, assegurando o atendimento integral de todos os estudantes da rede.
Agora 7h57.
7h57.
Tivemos no esporte ontem o Grêmio perdendo na estreia da Copa Sul-Americana para o City Torque em Montevidéu, no Uruguai, pelo placar de 1-0.
Jornal da Sete, com apoio da Via Porto Honda, pense bem, vai de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciete, construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciete, à frente do tempo.
Também ESA BMW. Condições exclusivas para o Sedan Prêmio.
Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros é o meu supermercado no bairro São Cristóvão.
Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias.
E ainda de Domênico Empréstimos. Precisando de empréstimo, ligue e faça uma simulação.
E você tem até as duas para fazer o seu anúncio no jornal Troca-Troca, o Irapuru. Que vai circular amanhã em Passo Fundo.
Exatamente. 7h58 agora.
7h58. Olha, a gente tá uma informação aí do aeroporto que parece que frequentemente está havendo um atraso no pagamento, vale alimentação, do pessoal da equipe do canal de inspeção, né? Inclusive estão paralisando, estão cogitando aí paralisar o setor, porque estão com problemas há tempo, né? E eles ainda não receberam. Aqui em Passo Fundo não é tanto, mas o problema é bem pior em outros aeroportos comandados pela Infracea.
A Infraero. É, a Infraero, que é a responsável hoje pelo aeroporto de Passo Fundo, né?
É, a Infraero. Eu não sei se isso aqui eu pensei até que fosse, porque ela, em várias vezes, ela coloca a Infracea, se é a empresa que é contratada pela Infraero para os vales, para alimentação, eu não sei se é isso. Então até o ouvinte pode nos informar aí. Okay. Mas por enquanto, o aeroporto está sob a responsabilidade da Infraero.
Exatamente.
Não está ainda no comando aqui do empresário Erasmo Batistella.
Que é a ONH, né? A empresa que venceu aí o leilão e vai assumir a administração pelos próximos anos. Ainda segue sob responsabilidade da Infraero, que tem a responsabilidade dos contratos com terceirizados, com os funcionários que trabalham para manter as operações dos aeroportos sob sua responsabilidade. O Jornal da Sete vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.